produto interno bruto dos Estados Unidos voltou a contrair no segundo trimestre 0,9 na projeção anual, levantando temores de recessão na principal economia do mundo. No primeiro trimestre, o PIB encolheu 1,6%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio. A definição comumente aceita de recessão são dois trimestres consecutivos de declínio no PIB, mas muitos economistas, assim como o governo de Joe Biden, dizem que a economia não está necessariamente em recessão, porque mostra outros indicadores mais favoráveis.
Recessão no Tio Sam, agora ou amanhã, no Terraço Cast de número 330. A abertura é um trecho de um vídeo da agência France Press, em português, falando sobre o dado de contração no PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2022.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente da noite de 3 de agosto, uma quarta-feira em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 330, estou com elas, as sempre presentes que formam o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. E Caio, claro, nosso querido âncora. Bom, gente, hoje eu falo aqui da nossa Boring São Paulo, né? Mas de uma semana muito maluca. Então, olha, já deixando aqui o meu de nada para Caio, nosso âncora aqui, que tem um longo trabalho de ficar nos pedindo pelos áudios, né? Nos lembrando aqui. Mas vamos ao que interessa, a previsão do tempo. Neste momento, o sol, ele nasce nessa cidade que está com um inverno muito esquisito. Um inverno que aparentemente só chega por volta das 9 da noite. Porque durante o dia, essa previsão do tempo continua apontando para muito sol e muito calor aqui na cidade de São Paulo.
Aqui é o parceiro demais. Semana corridíssima com a Expert, evento da XP, e ela sempre aqui presente com a gente. Muito obrigado, minha querida. Também ela, nossa correspondente internacional. E aí, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana, o Caio pediu para eu comentar dois assuntos com vocês. A saída do primeiro navio ucraniano do porto de Odessa, né, carregado com 26 mil toneladas de milho, o que significa aí uma reabertura, ou o início de uma reabertura do comércio exterior, da exportação de grãos por parte da Ucrânia desde o começo da guerra. E ele pediu para comentar com vocês também a visita da Nancy Pelosi ao Taiwan.
Renata, de qualquer lugar do mundo, sempre aqui no Terraço Cast. E para fechar o nosso trio, o trio mais amado do Brasil, também ela, Fernanda, que traz sempre assuntos que talvez você não estava pensando, mas impactam muito. Fala, Fernanda, tudo certo?
Oi, Caio. Oi, pessoal. Bom, um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Mais um assunto carimbado aqui para minha participação.
É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Você encontra nossos endereços oficiais e tudo que fazemos em um só lugar. Está tudo lá na nossa Linktree. Nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos, que está com as matrículas abertas. O link para você comprar sua caneca do Terraço e também uma novidade. Um link que te mostra o que fazemos para parcerias e como você pode nos contratar. Nesse link, basta você verificar qual é a demanda do seu negócio e preencher a solicitação que está lá, que a gente entra em contato com você rapidamente. Após te contar tudo isso, vamos então ao 330. Raquel, saiu recentemente o dado de PIB nos Estados Unidos e vimos, pelo segundo trimestre seguido, uma queda. Afinal de contas, Tio Sam está em recessão ou não?
É isso aí, pessoal. Eu, na verdade, né, eu tô aqui invadindo novamente o boletim internacional da Rê. Tô achando que a Rê, a próxima vez aqui, ela vai falar, chega pra mim, chega. A Raquel não para de invadir meu boletim internacional. Mas o que acontece é que, de fato, a gente tem muita coisa acontecendo lá nos Estados Unidos, né, principalmente na seara econômica, né, que cabe muito bem aqui no nosso Terraço Cast. Desde a semana passada para essa, a gente teve a divulgação tanto do PIB do segundo trimestre lá nos Estados Unidos, quanto a decisão do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Bom, a gente também teve o nosso Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, né, o Copom. Então eu vou dar uma palhinha breve ali desse Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, do nosso Copom, para depois invadir a seara da Rê por aqui. Então, bom, no Copom, eu vou dar uma palhinha porque foi simples, tá, pessoal? O que que eles falaram? Eles aumentaram a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais, que era muito, né, totalmente aí esperado pelo mercado, então não foi surpresa pra ninguém, e levaram a taxa Selic pra 13,75% ao ano. E qual que foi a mensagem pra daqui pra frente? A mensagem foi que, bom, como temos muita incerteza ainda no cenário, dá pra rolar ali aquele ajuste residual na próxima reunião de setembro. Mas eles falaram assim, olha, o comitê vai avaliar a possibilidade de dar um ajuste residual de menor magnitude, ou seja, eles estariam falando aí de 0,25 na próxima reunião. Então eles não cravaram que vai ter esse aumento, mas eles também foram espertinhos e deixaram as portas abertas para um ajuste residual. Ou seja, aí de fato apontando, olha pessoal, beleza, pode ser que a gente termine aqui em 13,75, mas pode ser que a gente vá um pouquinho além. Porém, depois disso, a gente vai literalmente esperar para ver. E, né, se agora a gente já tá dependente dos dados, né, que é o que a gente chama ali de data dependent, imagina depois disso, né, imagina se a gente fizer mais um ajuste. Ou seja, o ciclo de alta da Selic parece estar aí chegando ao fim, porque, né, é de se esperar, porque a gente tá falando aí de uma taxa quase em 15% ao ano, é uma taxa muito, muito elevada. Quando a gente olha pros juros reais, né, que para calcular o juro real normalmente se olha exposto, ou seja, você olha a expectativa de inflação para frente, a expectativa ali na curva de juros para frente, a gente tá falando de um juro real por volta de 6,5%. É muito juro real, tá? Então, quais são os riscos, né? Então, assim, se a gente tá falando de muito juro real, ou seja, já tá contraindo muito a atividade, o que tá rolando de risco? Né, os riscos são principalmente aí o cenário internacional, de países desenvolvidos subindo bastante os juros, bastante não, né? Bastante pro padrão deles, né? Mas subindo assim, relativamente acelerado em relação ao que era esperado ali no começo do ano. E a inflação nos países desenvolvidos também muito alta, o que obviamente impacta o Brasil. Então, se por um lado a alta de juros nos Estados Unidos, na Europa, é boa pro Brasil porque ela ajuda a controlar essa inflação alta, ela também pressiona os nossos juros aqui, né? Que como eu já falei algumas vezes, os juros eles são sempre, enfim, o patamar de juros é sempre relativo a alguma coisa. Se ele tá alto, é relativo a outros juros, é relativo ao patamar histórico. E o que a gente vê agora são os nossos juros bastante altos, relativo tanto ao patamar histórico quanto aos juros no resto do mundo, porém os juros no resto do mundo estão subindo, né? Então, isso pressiona os nossos juros por aqui. Mas, ao mesmo tempo, né, essa incerteza, né, que o Copom falou, vem do fato de que as economias desenvolvidas estão desacelerando. E aí já puxa bastante pro segundo assunto, né? Mas só para concluir, é o que acontece. A economia desacelerando acaba tirando pressão de alguns preços, principalmente aí de commodities, né? Os combustíveis também perdem, assim, as commodities energéticas também perdem, então a gente tá falando aí principalmente de commodities minerais, são mais ligadas ao consumo ali para construção, para infraestrutura, mas também, né, as commodities agrícolas e as energéticas acabam perdendo força em um mundo que cresce menos, que ele consome menos, produz menos e, consequentemente, né, consome menos insumos básicos. Só que a gente sabe que ali, para a parte de commodities, principalmente energéticas, tem uma questão importante de oferta e demanda, né? É uma questão de oferta, principalmente, né? A oferta ainda tá bastante apertada, então deve continuar elevado, porém a gente já viu um certo alívio dos patamares que a gente tava vendo até agora, desde o começo do ano. Então, grande maioria das commodities já perdeu muito do que elas subiram até o começo, desde o começo desse ano. Ou seja, isso é menos pressão pra inflação aqui, e que acaba dando um certo alívio pro nosso Copom. Porém, do outro lado, a gente tem ali cenário fiscal, né, que apesar de uma colher de chá no curto prazo, que vende principalmente aí ganhos de arrecadação extraordinários, como dividendos da Petrobras, né, aquela mesma Petrobras que muita gente fala aí que devia baixar o preço e etc, né, ela tá aí dando muitos dividendos que são o meio pelo qual o governo tá podendo aumentar os gastos. Mas o que que preocupa o Banco Central, né, que a gente vai falar mais na semana que vem, que esses gastos se tornem permanentes e que, diante de uma arrecadação extraordinária, você baseia essa arrecadação extraordinária para subir gastos correntes, que foi exatamente o que a gente fez ali, mais ou menos em 2009, 2010. E aí a conta chega, gente. As commodities eventualmente baixam, a conta chega e a gente fez o quê? Se enfiou no buraco fiscal. E tudo isso preocupa o Banco Central, que agora é independente, então, que vai manter a taxa de juros, seja ela 13,75 ou 14, alta por bastante tempo. E aí, gente, terminando aqui de falar de Copom, então finalizado aí o recado do Copom, mas vocês já viram que eu já dei uma palhinha ali, né? Essa palhinha foi sobre tanto a elevação de juros nos países envolvidos, quanto de desaceleração global. E quando a gente fala de desaceleração global, encaixa bem aí a queda do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. Foi uma queda de 0,9%, que veio depois de uma queda de 1,6% no primeiro trimestre, né? Ou seja, duas quedas aí seguidas que acabaram, assim, na visão de alguns analistas, né? Porque não tem uma coisa assim consensual de livro-texto, mas que duas quedas consecutivas do PIB, elas compõem uma recessão técnica. Mas a questão é, uma recessão, né, para ser uma recessão, uma crise, ela ainda tem vários outros aspectos, né? Então, normalmente, a gente olha aí para o mercado de trabalho perdendo força, principalmente. A gente olha para todos os setores da economia perdendo força, né? Então, a gente tem aquela cara de crise, né? A renda, né, perdendo bastante força. E o que a gente vê é que o mercado de trabalho americano ainda está muito forte, né? Então, ainda tem mais trabalhador do que gente procurando emprego. A demanda ainda está bastante aquecida. E quando a gente olha para a poupança das famílias, aquilo que eles guardaram, né, durante a pandemia, é difícil, né, fazer uma proxy disso, do que as pessoas têm de estoque de poupança, quando a gente olha que o fluxo de poupança está caindo, ou seja, quando as pessoas elas recebem salário, como a inflação está muito alta, grande parte disso vai para custos, né? Então, o nível de fluxo de poupança no que elas estão guardando está diminuindo. Mas o estoque de poupança, né? Tem várias proxies desse estoque, indica que ainda está bastante alto. Então, é aquela poupança que as pessoas guardaram durante a pandemia. Uma poupança tanto circunstancial, que foi ali porque elas não podiam gastar em outra coisa, tudo fechado, etc. Como também uma poupança precaucional, né? De, eu não sei o que vai acontecer no futuro. A gente tem que lembrar que grande parte das famílias americanas recebeu muito dinheiro durante a pandemia, aqueles cheques às famílias, e eram cheques ali poupudos, né, de mais ou menos $1,000, né, que acabou elevando o nível de poupança. Então, essa poupança ainda tá por lá, ela tá segurando boa parte do consumo americano, mas sim, a gente já vê sinais de desaceleração da produção industrial, a gente vê ali a confiança das famílias caindo. Então, sim, a economia americana, apesar de não estar ali numa recessão, né, a gente vê esse técnico e tal, mas aquela recessão grave, como a gente viu depois ali da quebra do Lehman Brothers, etc., não é, assim, grande parte dos analistas não espera isso, né? Porém, é uma desaceleração, o que por um lado é bom, porque traz aí esse fôlego, né? Essa quedinha nas commodities, mas ao mesmo tempo, gente, ela coloca uma pergunta. Se essa desaceleração leve não trouxer a inflação para baixo, o Banco Central americano, que por sinal na semana passada também subiu os juros ali numa paulada de 0,75, que não é comum nos Estados Unidos, mas ele poderá ser obrigado a subir ainda mais os juros. Então o mercado espera, né? Tá ali precificando que nesse ano os juros terminem entre 3,25, 3,5, mas se essa pequena desaceleração não for o suficiente para trazer a inflação para baixo, é capaz que o Banco Central tenha que subir ainda mais os juros, e aí a gente tem uma desaceleração mais forte da economia, que a gente não pode esquecer que alta de juros é sempre um freio na economia, justamente para quê? Para reduzir a demanda, para incentivar a poupança e tirar a pressão sobre os preços.
Estamos em agosto, e levando em conta esses primeiros dois trimestres negativos que tivemos sendo divulgados sobre o PIB, o grande dado que fica na mira é justamente do terceiro trimestre, né, para ver se vai ser positivo ou se vai continuar essa sequência negativa. Independente da metodologia ser diferente, né, no Brasil, dois trimestres negativos configuram recessão técnica e lá as coisas podem ser um pouco diferentes. Por isso mesmo, com dois trimestres negativos, a situação ainda segue em suspensão, vamos dizer assim. Isso acende um alerta sobre a delicada missão do Fed nesse momento. Sim, o mandato duplo do Banco Central dos Estados Unidos está em olhar o desemprego e a inflação. O desemprego segue abaixo de 4% e a inflação está em quase dois dígitos. Mas o PIB representa uma proxy do que se passa com a economia real e como isso pode impactar essas duas outras variáveis em seguida. Em bom português, será que o Fed será capaz de seguir adiante com o aperto monetário e a redução do balanço? Pequeno parênteses, essa redução sequer começou em termos práticos, porque o balanço segue nas proximidades de 9 trilhões de dólares até agora, parênteses fechado. Será que o Fed vai ser capaz de seguir adiante com o aperto monetário e a redução do balanço, ou seja, toda a normalização de liquidez financeira, e além disso, ainda evitar um hard landing? Na humilde opinião, desde que aqui ancora, isso aconteceria se o banqueiro central fosse Tom Hanks e estivéssemos em uma sequência de missão impossível. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o boletim internacional.
Vamos começar primeiro com a questão da Ucrânia, né? Então, depois de 5 meses de guerra, na segunda-feira, saiu do porto de Odessa o primeiro navio ucraniano carregando 26 mil toneladas de milho. O navio com destino a Istambul, na Turquia, né? Na quarta-feira, quando a gente está gravando o podcast, o navio chegou na Turquia e foi inspecionado, e o destino final é Serra Leoa. A Rússia e a Ucrânia, elas não assinaram um acordo direto para a reabertura desses portos. O que aconteceu foi que tanto a Rússia quanto a Ucrânia assinaram acordos separados com a ONU e com a Turquia para poder, né, liberar a exportação de grãos ou iniciar a liberação da exportação de grãos, numa tentativa aí de mitigar, né, a crise, a segurança, o problema de segurança alimentar no mundo, dado que a Ucrânia é uma grande produtora de grãos, né? No caso do milho, que é o carregamento desse primeiro navio, a Ucrânia é o quarto maior exportador, ou era o quarto até o ano passado, o quarto maior exportador de milho do mundo, atrás dos Estados Unidos, da Argentina e no Brasil. E a Ucrânia também, né, o que é muito importante, responde por cerca de 10% da exportação mundial de trigo. E o trigo, como a gente até já comentou aqui num outro podcast, é um desses grãos que é mais difícil de substituir. É um grão muito importante também para a segurança alimentar do mundo. Então, esse desbloqueio é considerado, né, essencial para reduzir essa crise alimentar. Mas é só um início, né? A Ucrânia estima-se que tem cerca de 20 milhões de toneladas ali estocadas desde o começo da guerra, esperando para ser exportadas. E além de melhorar a situação, né, da segurança alimentar global, essas exportações também podem trazer divisas, né, para a Ucrânia e até auxiliar no esforço de guerra. É estimado que, assim, a Ucrânia poderia receber até US$1 bilhão da exportação de grãos que estão ali estocados e que, ou que não foram colhidos, enfim, que poderiam ser exportados. Tem mais de 16 navios aguardando para deixar o porto. Mas é uma situação aí que não está resolvida, né? Continua complicado. Os acordos, né, foram assinados no dia 22 de julho, mas no dia seguinte o porto foi bombardeado por um míssil russo. Então, assim, a situação ainda não está tranquila, né? É um começo de uma esperança, mas não é uma solução para a guerra. E tem dois problemas. Além do risco de bombardeio por parte dos russos, os ucranianos colocaram uma série de minas marítimas ali perto do porto como uma estratégia de defesa para evitar a invasão russa pelo mar. Então, assim, um navio que sai ali desses portos, ele tem que tentar desviar dessas minas marítimas que não podem ser retiradas, né? Então, tem todo um monitoramento. Esses navios vão ser acompanhados tanto pela ONU, né, e também tem a segurança da Turquia no Mar Negro para garantir que não vai acontecer nenhum problema. Então, assim, é uma situação bastante delicada. Eu, pelo menos, não ia gostar de ser capitã desse navio. É uma situação de risco, né, mas que é importante, uma esperança aí para melhorar a situação da segurança alimentar no mundo. Vamos ver como é que isso se dá aí nos próximos dias, se mais navios são liberados, se a situação realmente não tem nenhum risco para isso poder, de fato, ser uma esperança de melhora. O segundo assunto, né, que o Caio pediu para eu comentar com vocês foi a visita da Nancy Pelosi em Taiwan. Essa visita aconteceu ontem, na terça-feira. O mundo estava bastante tenso com relação a essa visita. As bolsas da Ásia, inclusive, despencaram, né, no dia que ela efetivamente anunciou que ia visitar. Hoje, na quarta-feira, as bolsas até tiveram uma recuperação, até porque a visita, apesar de ter acontecido tal, não teve aí nenhum discurso muito bombástico, muito enfático tal. Foi uma visita, digamos, de cortesia da Nancy Pelosi para a presidente do Taiwan, mas não teve assim, nenhuma repercussão muito a visita em si, né? Apesar de que a China, né, falou que tanto os Estados Unidos quanto Taiwan estavam brincando com fogo e que iam pagar por se essa visita de fato acontecesse, né? Fez uma série de ameaças, porque a China considera essa visita uma grande provocação dos Estados Unidos com relação a uma questão que é, para eles, é uma questão interna da China. Até porque a Pequim considera que existe uma única China, né? Que não existe um país independente como Taiwan. E, na verdade, assim, Taiwan, de fato, nunca decretou independência, né? Eu vou contar um pouco da história para vocês, mas, assim, a existência de um governo, né, independente, digamos assim, em Taiwan, aconteceu depois de uma guerra civil muito sangrenta na China entre os nacionalistas e os comunistas. Os nacionalistas acabaram perdendo essa guerra civil, foram para o Taiwan e acabaram decretando um governo em Taiwan. Os dois, tanto Pequim quanto Taipei, que é a capital de Taiwan, eles querem governar a China inteira, né? Os dois tinham essa ideia de uma única China. Só que a presidente atual, ela não é do Partido Nacionalista, ela é de um Partido Democrata Progressista, que defende a independência de Taiwan completa, mas ela nunca, de fato, decretou essa independência, né? Vamos falar um pouco da relação histórica entre o Washington e Taiwan, né? Então, assim, Washington e Taipei, eles se comportam como aliados, mas nenhum dos dois tem embaixada no país dos outros. E os presidentes dos Estados Unidos, né, historicamente, têm evitado confraternizar com as suas contrapartes em Taiwan para evitar chatear a China, né? O último grande político, né, ou político importante dos Estados Unidos a visitar Taiwan foi em 1997, também foi um Speaker of the House, né, que é o presidente da Câmara, que é o terceiro político mais importante dos Estados Unidos. Então você tem lá o Joe Biden, que é o presidente, a Kamala Harris, que é a vice, e a Nancy Pelosi, que é a Speaker of the House, o presidente da Câmara, é o terceiro político mais importante dos Estados Unidos. Então, realmente, assim, né, ela representa o poder legislativo e foi visitar Taiwan. O único presidente nos Estados Unidos que foi visitar Taipei foi o Eisenhower em 1960. Mas naquela época, os Estados Unidos não tinham relações diplomáticas com a China, né? Depois que o Taiwan perdeu o assento na ONU para a China, isso aconteceu em 1971, o país foi perdendo, assim, paulatinamente, reconhecimento diplomático no mundo. E desde 1979, os Estados Unidos não têm relações diplomáticas formais com Taiwan. Então eles ficaram mais ou menos assim num limbo diplomático. Então, os Estados Unidos, eles têm operado dentro desse conceito da China, né, numa política de uma única China, mas eles continuam assegurando que o destino da ilha não vai ser decidido pela força. O próprio Jimmy Carter, né, que foi o presidente que retomou as relações com a China comunista, ele assinou uma lei de relações informais com o Taiwan, né? Então, é aquela, enfim, aquela hipocrisia americana, né? Nós reconhecemos a China, nós temos políticas, né, relações diplomáticas com a China, nós reconhecemos que é uma China só, mas nós continuamos aí mantendo relações diplomáticas, digamos assim, informais com Taiwan, e os dois países têm laços econômicos e militares fortes, né? E os Estados Unidos, né, desde 1979, têm reafirmado que vão oferecer a quantidade de ajuda militar necessária para o Taiwan se defender no caso de uma invasão chinesa. Como eu disse, né, eles não têm embaixada, mas dentro dessa hipocrisia, né, eles não têm embaixada, mas os Estados Unidos têm Taipei, o American Institute em Taiwan, que é um prédio que foi construído recentemente, inclusive em 2018, e que custou mais de 250 milhões de dólares, que é maior do que muita embaixada formal em Taiwan. E o mesmo ocorre com Taipei em Washington. Eles também têm um escritório representativo de cultura e economia no país. E tem tido, né, visitas constantes. A Nancy Pelosi não é o primeiro congressista que visita Taiwan, muito pelo contrário, tem tido visitas dos dois partidos, né, bipartidárias, tanto de republicanos quanto de democratas. Recentemente, inclusive, dois senadores, né, um republicano da Flórida e um democrata de Illinois, também estiveram na ilha. E a própria presidente do Taiwan também deu uma passadinha nos Estados Unidos. Ela estava indo para o Caribe, não passou em Washington, não falou com o presidente americano, mas foi até Nova York e foi também para Denver, aí, digamos, né, num desvio do caminho que ela estava indo para o Caribe. E a Nancy Pelosi, ela tem sido uma crítica à história da China. Ela visitou a Praça da Paz Celestial em 1991, dois anos depois daquele massacre aos manifestantes, e ela é uma militante bastante vocal, assim, bastante forte, né, em relação contra, né, os abusos chineses em relação aos direitos humanos. Em 2016, houve uma aproximação, o Trump falou por telefone, né, com a Tsai, que é a presidente presidente de Taiwan, e o Trump assinou um decreto também em 2016 encorajando, né, que mais oficiais americanos fizessem visitas ao Taiwan. Dois anos depois, o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado do Trump, né, o secretário de Estado é como se fosse um ministro das Relações Exteriores, um chanceler, ele assinou um outro decreto meio contrário, né, é assim, impedindo a interação entre os diplomatas americanos com a sua contrapartida em Taiwan. E esse decreto do Mike Pompeo continua valendo. O Joe Biden não reverteu isso, mas ele tem sugerido, né, repetidamente que os Estados Unidos darão essa ajuda militar a Taiwan no caso de uma invasão. Mas a China, obviamente, né, entendeu essa visita como uma grande provocação, né, falou que se a Pelosi insistisse em visitar a China, eles tomariam medidas fortes para garantir a sua soberania e a integridade do seu território. Então fez uma série de ameaças e o mundo ainda continua esperando para ver o que, que a China vai fazer, né, se vai deixar quieto ou se de fato vai fazer alguma retaliação. Né? Eles mesmos falaram assim textualmente, quem brinca com fogo vai acabando se queimando. A Nancy Pelosi, ela, né, nas redes sociais chinesas e tal, ela é muito mal vista, ela é chamada, né, da velha americana, da bruxa americana e tal. O porta-voz da Casa Branca, né, que não é o Joe Biden, ele não é chefe, né, da Nancy Pelosi, ela é a representante do legislativo, tentou minimizar ali, disse que a China estava fazendo tempestade em copo d'água, que é uma visita de cortesia e que não existe uma mudança na política externa americana com relação à China ou com relação ao Taiwan. Mas fica essa questão, né, foi uma provocação e a gente não sabe ainda se a China vai fazer alguma retaliação ou não, então a gente continua aguardando em relação a isso. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu resolvi contar um pouco da história, né? O que tá por trás dessa visita, né? No caso da Nancy Pelosi, é isso, né? Não tinha nenhum interesse efetivamente, né, de assinar acordos, de coisas militares. Foi mais uma visita de cortesia dela, que é uma grande defensora dos direitos humanos. Mas, como eu falei, né, para a China foi uma grande provocação.
O conflito na Ucrânia foi um item a mais de tensão global em um mundo que sai aos poucos de outra enorme tensão, que é a pandemia. Disso, você que ouve esse podcast toda semana já sabia. A grande novidade agora é que com esse tipo de acordo, mesmo aos trancos e barrancos, o que acontece é que esse lento retomar da oferta acaba coincidindo com um movimento de queda cadenciada da demanda. Nos Estados Unidos, como a Raquel falou no primeiro assunto, na Alemanha, como a Renata falou no episódio 329, enfim, né, a gente tem observado isso aí globalmente. Isso significa que a pressão sobre as commodities tende a diminuir. Por que tantos termos cautelosos? Tende a diminuir, talvez vai aliviar, porque as tensões continuam, junto do conflito que também continua. E bem, esse acordo depende da instável Rússia, que deu início ao conflito e pode mudar de ideia desse acordo, por exemplo, bombardeando Odessa ou esses navios a qualquer momento. Melhor reduzir a tensão do que aumentar. Então esse acordo, apesar de todos os pesares, parece promissor. Ainda há muito a se observar, mas unindo a oferta que vai sendo retomada com ações como essa e também o aumento de fornecimento de várias commodities agrícolas, por exemplo, com aumento de produção de países como o Brasil e com a demanda aliviando, pelo visto estamos caminhando para um acalmar do atual boom de commodities, que também foi assunto de um dos últimos episódios que a gente teve por aqui. E sobre a visita de Pelosi a Taiwan, o fato curioso é que isso aconteceu após Antônio Guterres, que é secretário-geral da ONU, dizer com todas as letras que estamos a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. É claro que uma visita dessas não seria necessariamente a causa de um evento desse tipo, mas não deixa de fazer a gente pensar. Tinha que ser agora mesmo, né? Sobre essa visita, diante de barris de pólvora por todos os cantos e os mais raivosos loucos de vontade de acender uma fagulha que exploda tudo, o que possivelmente motivou a frase do Guterres, né? Sejamos sinceros. Esforços que realmente entregam mudanças são relativos a aspectos econômicos, como, por exemplo, a redução de concentração industrial na China e um espalhar industrial, vamos dizer assim, por outros países. Mas assim como essa concentração lá na China levou décadas, uma mudança que reduz esse poder econômico também demanda muito planejamento e uma janela grande de tempo. Sem surpresas para o fato de que uma visita como essas, com toda a tensão que levanta, não mudem absolutamente nada essa situação. Simbolismos que, sem surpresas, são apenas simbolismos mesmo. E agora é aguardar o que a China vai fazer como retaliação, porque avisou que vai fazer alguma coisa. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, vimos no primeiro semestre uma forte queda nas ações das Big Techs e isso tudo tem a ver com os juros subindo no mundo todo. O quanto essa continuidade de normalização nos juros globalmente tende a afetar o futuro dessas empresas?
Uma coisa que eu vejo é que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender como uma variável econômica afeta a vida real. Não sei se vocês lembram daquele meme que o pessoal falava: eu não como dólar, para que serve isso na minha vida? Enfim, eu acho interessante porque algumas medidas dentro da economia foram criadas justamente para que, de alguma forma, a gente possa reequilibrar, rebalancear, para ter uma economia melhor. E, pois bem, nós viemos comentando sobre o problema de oferta, como isso foi impactante esse ano, e a consequência nas empresas. Mas a gente não falou sobre como algumas variáveis macroeconômicas mais comuns, como a taxa de juros, a inflação, podem impactar determinado setor. E aí hoje eu queria focar mais nessa relação de causa e consequência nas ações de tecnologia, porque a gente tem a tendência a perceber que as ações de tecnologia ficam particularmente mais vulneráveis à taxa de juros mais altas. E a gente tem visto que é uma tendência global de subida de taxa de juros. E a gente sabe que, ainda mais do que aqui no Brasil, esse efeito nos Estados Unidos é ainda maior por ser uma economia que influencia muitas outras. Isso acaba tendo um efeito muito grande. Então, vamos lá. O aumento das taxas de juros tende a prejudicar as ações de crescimento, porque ações de empresas em crescimento, especialmente as de tecnologia, devido à alta relação do preço pelo lucro e os baixos pagamentos de dividendos, porque a empresa acaba retendo esse lucro para reinvestimento no próprio crescimento da empresa, por conta disso, as taxas mais altas de juros podem desacelerar os fluxos de caixa dessas empresas e impedir esse reinvestimento em inovação e nas perspectivas de crescimento. Num momento de incerteza, que posso dizer que se estende muito mais ao período de altos casos de Covid, mas também agora de recuperação econômica e até um pouco de recessão, de inflação muito alta, num momento como esse, os investidores acabam se voltando para as empresas mais estáveis, porque assim como acontece de os investidores preferirem ir para a renda fixa por serem ativos mais seguros, isso naturalmente também acontece no mercado de ações, né? Buscando empresas mais estáveis. Ou seja, uma taxa de juros mais alta tende a pesar mais no valor atual dos lucros futuros das empresas. E a inflação e as restrições na cadeia de suprimentos, que a gente comentou bastante ao longo de alguns episódios aqui, vão continuar sendo um tema forte. Mas agora, mais do que nunca, os fundamentos das empresas de tecnologia são o grande diferencial. Então, a gente viu que, apesar dessa tendência de juros afetarem empresas em crescimento, a gente viu um aumento do rendimento da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, no período de 2004 a 2007, quando as taxas de juros subiram também. Mesmo assim, a bolsa ganhou quase 30% no período. Então, não necessariamente. O que vai afetar mais fortemente é o próprio fundamento da empresa. E dessa vez, a gente viu previsões positivas para a Apple e para a Amazon, e isso acaba mostrando uma certa resiliência das Big Techs para sobreviver mesmo num cenário de desaceleração econômica. As ações da Apple subiram 3,3% depois que a Apple disse que a escassez de peças estava diminuindo e que a demanda pelos iPhones continuava. E no caso da Amazon, subiu 10,4% depois de prever um salto na receita do terceiro trimestre de taxas maiores das assinaturas do Amazon Prime. E aí a gente vê que no mercado de hoje, os números da Amazon e da Apple vêm dando um suporte para o mercado na ideia de que essas duas empresas são grande parte do S&P e elas são capazes de sobreviver mesmo em tempos difíceis. A maior diferença que eu acredito que possa ser a ruptura das Big Five ou das FANGs, que eu comentei há um tempo atrás, que são as maiores empresas de tecnologia, né? Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. A grande diferença seja o modelo de negócio de cada uma e como elas podem sobreviver sendo menos sensíveis, cada uma delas, a essas mudanças macroeconômicas. Dessas cinco gigantes, a Meta, que é a dona do Facebook, parece ter sido a mais afetada pelo momento econômico, justamente pelo seu modelo. A gente falou disso há dois episódios atrás e a desaceleração de investimentos em publicidade digital afetou diretamente o Facebook, que registrou uma queda de 1% na receita e no segundo trimestre teve um recuo, que foi o primeiro recuo desde a criação do Facebook em 2004. E aí, pelo que dizem os analistas que foram ouvidos pelo Valor Econômico, a grande dificuldade é enxergar o posicionamento da Meta. Se ela vai ser uma empresa de redes sociais, de entretenimento, ou se vai ser uma empresa voltada para o metaverso. E aí, como eu falei com vocês, né, nos episódios passados, a gente teve a ascensão do TikTok, que bate de frente com esse modelo de negócios do Facebook, do Instagram, enfim, é um modelo atual de redes sociais. E para entender também se esse projeto do metaverso acaba sendo de longo prazo demais, o que pode dificultar o investidor, do ponto de vista do investidor, pode dificultar com que seja vislumbrado qual o futuro da empresa, se a empresa consegue ser resiliente num horizonte mais de curto prazo, de 3 a 5 anos.
Quando falamos que a economia é algo mais próximo de você do que você imagina, não é brincadeira. Não é preciso entrar em todos os detalhes de modelos complexos que ficam analisando correlações e causalidades para entender como grandes mudanças econômicas acabam impactando todas as nossas vidas e também a rotina de grandes empresas. Especificamente quando falamos de juros subindo, como é o que a gente tem observado agora, né, o aumento do custo do dinheiro a nível global, a situação é mais ou menos a seguinte. Todos os projetos que apresentam ganhos e sustentabilidade no curto prazo, o famigerado cash flow positivo e presente, são mais procurados. Enquanto tudo aquilo que é mais inovador pode mudar o futuro amanhã, mas não entrega resultados no atual momento, e na imensa maioria dos casos essas empresas são as de alta tecnologia, acaba perdendo valor. Aspectos relacionados a um retomar de normalidade de cadeias de suprimentos, seja por um lado de aumento na oferta de componentes que estavam mais apertados, né, como o caso dos semicondutores, quanto mesmo um erro para cima nos estoques, como a gente viu com os gigantes do e-commerce, aliviam as coisas. Mas os projetos mais inovadores acabam sofrendo e continuam a sofrer. A depender do quanto demorar a normalização de liquidez financeira global, que, reforçamos, está em plena operação e ainda não se sabe por quanto tempo seguirá adiante, teremos fortes testes de resiliência sobre grandes empresas que vivem da grande próxima novidade, que pode trazer retornos amanhã, mas queima bastante caixa hoje. Talvez metaverso seja uma palavra que resume isso tudo para ficar bem fácil de entender a quem está nos ouvindo agora. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, em meio a uma das semanas aí mais corridas do ano para você. Muito obrigado por estar presente aqui conosco mais uma vez essa semana e te aguardamos na próxima semana.
Bom, é isso, pessoal. Eu emendei tanta coisa aqui que eu fiquei até sem ar. Então é isso. Até a semana que vem, em que provavelmente estarei aqui em São Paulo, mas, gente, eu tô guardando para vocês uma previsão do tempo especial vindo de além mar que teremos aí nas próximas semanas. Então segura que já vem novidade por aí.
Muito obrigado também, Renato, a nossa correspondente internacional, por trazer aí um breve histórico dessa visita da Nancy Pelosi aí a Taiwan, por que isso aconteceu e também essa eventual redução de tensões na região da Ucrânia. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana.
Acho que eram esses os assuntos dessa semana e semana que vem eu volto com mais notícias do Boletim Internacional para vocês, tá bom? Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Fernanda, por dar essa breve aula a respeito de como algumas variáveis que parecem distantes e não correlacionadas acabam estando absolutamente interligadas e uma interferindo na outra de maneira bastante direta. Muito obrigado e te aguardamos aqui na próxima semana.
Bom, certamente a taxa de juros mais alta não convém a nenhuma das empresas de tecnologia, mas a forma como cada uma vai passar por esse cenário de recessão é muito individual. Então, é algo que a gente precisa acompanhar, continuar vendo e vamos nessa.
Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar.
Não costuma acontecer muito comigo. Com a Raquel eu sei que acontece muito, até recomendei a ela que ande de boina e óculos escuros para... né, não ser tão assediado pelos fãs, mas vou mandar aqui um abraço para o Vinícius Ourinhense, que trabalha aqui na loja distribuidora da Natura, que acompanha o Terraço Cash. É muito difícil acontecer isso comigo, fico muito lisonjeado quando acontece, então tá aqui, valeu Vinícius, e passa pra galera aí pra ouvir, hein? Ouvir o salve que eu te mandei e ouvir os próximos episódios do Terraço Cash.
Abraços digitais pelas ondas sonoras, prosseguimos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.